amigos, eu sou o Biles de Albuquerque.
E eu sou a Monique Margot.
E bem-vindos a mais um programa do Desaforo de Floripa.
Um programa que não tem medo de polêmicas e isento de fake news.
Desaforando as polêmicas da internet para a nossa comarca de Florianópolis.
E hoje nós estamos novamente aqui com o nosso convidado mais do que especial, o advogado Alexandre Salum.
Bem-vindo, Alexandre, nosso assessor jurista, jurídico.
Assessor de assuntos jurídicos.
E é o galã do programa já.
O Alexandre, dá um oizinho aí pra nós.
Oi, boa noite, turma, tudo bem? Oi, Monique, Biles, obrigado pelo convite mais uma vez.
Já tá contratado, agora vai, cada vez que nós tiver uma dúvida jurídica, tu vai ser chamado. Mas vamos falar hoje aí o que o pessoal nos pediram aí, os nossos desaforados, como nós amavelmente chamamos os nossos ouvintes.
Nossos queridos desaforados.
É, nós recebemos algumas mensagens aí por direct perguntando, e não vão falar da Xabu? A operação que culminou aí na... Culminou não, né? Teve a prisão do prefeito de Florianópolis, uma prisão relâmpago. E é isso que o Alexandre vai tentar esclarecer um pouco pra gente aí. Saiu muita coisa na mídia, muita manchete.
Desaforo de Floripa. Alexandre, você consegue resumir pra gente brevemente o que é essa Operação Xabu?
Olha, para quem não sabe, a Operação Xabu foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal para coibir, prender e continuar investigando pessoas que vazavam justamente investigações e operações da Polícia Federal e Ministério Público Federal. Então, o prefeito Florianópolis é um dos investigados dessa operação. Inclusive, dentro da própria investigação, há indícios, há conversas de que haveria, dentro da prefeitura, um bunker, um local secreto, onde existiriam computadores e tudo mais.
Um QG
de informática para se proteger de eventuais operações e para as pessoas se protegerem politicamente.
Isso aí tudo está sendo investigado.
Isso tudo está sendo investigado, é o que apareceu do inquérito, é o que saiu na mídia, é o que tem de informação até o momento.
Pois é, eu acho que talvez uma dúvida que as pessoas tenham, assim, o prefeito Jean, ele é o principal investigado dessa Xabu, dessa operação?
Não, pelo que parece, o prefeito não é o principal investigado. Existem outros investigados, como delegados federais, agentes federais, policiais rodoviários federais, que seriam as primeiras pessoas a vazarem, né? São os que passam a informação adiante.
Só para o pessoal entender, né? Para quem está ouvindo aí se contextualizar. O prefeito de Florianópolis, ele foi preso no dia 18 de junho e solto, né? Algumas horas depois. Explica para a gente, Alexandre, que tipo de prisão foi essa e por que ele foi liberado assim tão rápido?
Então, queridos desaforados, a prisão do prefeito Jean, ela foi do tipo temporária. A temporária é uma prisão de 5 dias para que a polícia ou ente investigativo possa continuar investigando sem que o investigado atrapalhe os procedimentos. É mais uma prisão para proteger a investigação. Então, quando o Jean foi preso, através de um despacho do desembargador federal Leandro Paulsen, ele deferiu a prisão, mas salientou que, após o interrogatório feito pela Polícia Federal, caso o delegado avaliasse a desnecessidade da prisão, ele poderia requerer que o desembargador revogaria a prisão, né?
Então, ele poderia ter ficado preso 5 dias, mas se entendesse que dava para que poderia soltar, que ele já tinha esclarecido necessário, então ele poderia ser solto.
Isso, isso mesmo.
E já tem condenação ou denúncia nesse caso, que o prefeito acabou sendo o highlight do caso, né? O nome principal, assim.
Na realidade, como é que funciona, né? Tudo tem uma ordem, um procedimento. A gente está na fase de investigação da Polícia Federal. Então a polícia abre o inquérito, inicia os procedimentos investigatórios e após a sua finalização ela lança um relatório indiciando os investigados por alguma prática de crime ou não indiciando e envia para o Ministério Público. O Ministério Público pode, ao analisar o relatório da Polícia Federal mais o arcabouço probatório produzido no inquérito, e oferecer uma denúncia ou dizer que não houve crime, apesar do indiciamento da Polícia Federal, e requerer o arquivamento do inquérito. É mais ou menos assim que funciona o procedimento. Então, a gente está hoje na Operação Xabu, na fase de investigação.
Não existe uma ação penal, realmente.
Não existe nada, existe um inquérito policial.
E aí, como você comentou antes, essa prisão dele foi com a intenção, foi com o argumento de preservar a investigação e não...
Isso, porque geralmente quando você faz a prisão temporária é para que o investigado ele não suma com documentos, não apague hoje e-mails, conversas, não queime provas, etc. Mas não é comum.
Quem determinou essas prisões aí, incluindo a do prefeito Jean Loureiro, foi o TRF4, né? Que é o Tribunal Regional Federal aqui da região sul. Isso é por causa do foro privilegiado do...
Do Jean, do prefeito.
Do prefeito. Se ele não tivesse na investigação, se não tivesse esse foro privilegiado, quem que...
Seria um juiz federal, e aí seria um juiz federal da onde iniciou a investigação. Talvez um juiz federal do Rio Grande do Sul.
Essa mudança, né, do juizado comum para o TR por causa do Jean, você acha que isso altera a investigação, agiliza, sei lá, de alguma maneira pode resultar, dar um resultado diferente?
É que eu acho que tem essa mística das pessoas que o foro privilegiado de alguma forma ajuda a proteger os políticos, dificulta, e se tivesse no juízo comum... seria mais fácil?
Na realidade, eu tenho uma visão do foro privilegiado diferente do que o senso comum defende, né? Eu não vejo problema nenhum em relação ao foro privilegiado. O único defeito dele é porque o Brasil desvirtua tudo que é criado legislativamente. Porque se o foro privilegiado fosse algo realmente respeitado no Brasil... O STF ia julgar o presidente, os ministros do STF, os deputados, senadores, mas não haveria aquele compadrio, aquela política que não cabe no Poder Judiciário. E aí por isso que eu considero que o foro hoje ele é desvirtuado, né? Mas ele ajudaria mais. Com o político acabando, com o fim do foro privilegiado, o político vai lá pro primeiro grau, vai lá pro juiz. E aí pode ser que o processo demore, ocorra alguma prescrição, alguma decadência, não seja realmente feito a justiça no caso, né?
Essa visão acho que vem da questão do Moro, né? Que no primeiro grau que as coisas ali acabaram acontecendo, que, o que às vezes num juízo superior, por causa das indicações políticas, isso que eu ia puxar... Porque os desembargadores, ministros, tu tem a questão, além de tu ser um juiz, tu tem que receber uma indicação política, né? Tem que ser indicado pelo governador, pelo presidente. E é isso que as pessoas acabam achando, que por causa disso, por causa dessas indicações, que acontece o compadrio aí. O problema é que se a gente começar a questionar muito isso, daí vai perder a fé no sistema judiciário inteiro.
Alexandre, a gente tem um ponto que a gente acabou em comum nos programas que a gente já gravou até hoje, que é essa questão de processos e denúncias, o modo como elas são entregues ao público através da imprensa, às vezes de modo exacerbado ou sem aprofundamento. E aí, nesse caso especificamente, a operação acabou virando toda a atenção para o nome do Jean. E aí, por essa questão dos foros e tal, ele acabou sendo afastado, solto em seguida, voltou ao cargo na mesma semana. Como que você vê isso, essa questão do modo como é divulgado, ou até talvez extrapolado demais essas questões, porque, querendo ou não, acaba prejudicando toda a carreira do político e tal.
E nessa questão em específico, principalmente, é porque o Jean, como a gente comentou antes, ele não era o principal investigado, mas em todas as manchetes era o nome do Jean que estava lá vendendo a operação, porque ele seria a pessoa mais importante que chamaria mais a atenção, né?
Na realidade, assim, a operação teve todo o seu glamour justamente por causa que era o prefeito de Florianópolis. Florianópolis é a capital de um estado, né? É, mas o modo como eu vejo essas operações é um modo ruim. Eu acho horrível para a democracia, para o poder judiciário. É o modo como a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas divulgam as suas operações. Elas põem nomes e já avisam a imprensa que vai acontecer a operação. Aí a imprensa fica na casa do cara esperando das 6 da manhã para filmar a polícia entrando na casa do cara que vai ser preso ou vai ter a sua casa vítima de uma busca e apreensão. Eu acho que isso é muito ruim, porque acaba que a imprensa vende pro público que assiste que quem é investigado no inquérito policial já é condenado, quando a gente muito bem sabe que pode ser que a pessoa não venha nem a ser processada, porque no decorrer da investigação ou até no decorrer do processo se comprove que ela não tem nada a ver com a situação, apenas falou com alguém na hora errada ou simplesmente, como aconteceu em outra operação que ocorreu na ilha recentemente, a Operação Alcatraz, a Polícia Federal invadiu um apartamento de uma pessoa errada. E aí a pessoa foi pro SOS Card, passou mal, quase morreu, por causa que a polícia errou o endereço. Então, assim, tem que mudar o jeito de fazer operação policial no Brasil. Assim, do jeito que tá, é uma queima de reputações grátis, sem necessidade.
Então você achou um pouco exagerado ou até desnecessária a prisão do Jean nesse contexto?
Eu acho desnecessária a prisão do Jean porque dentro da legislação processual penal, dentro da Constituição Federal, a prisão é a última que a gente fala, é a última rácio, é a última coisa a acontecer dentro de um procedimento investigativo ou um processo penal. Antes você tem uma série de procedimentos cautelares para proceder. Então você pode intimar o cidadão a comparecer na Polícia Federal para prestar esclarecimento, você pode fazer uma busca e apreensão no local de trabalho, você pode requerer uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico antes de efetuar a prisão. Com certeza, se tivesse talvez intimado o prefeito a comparecer, a prestar o seu depoimento, talvez ele teria prestado e não precisaria de todo esse alarde que foi feito e poderia, só que aí eu acredito que ele tenha dado a volta por cima, mas poderia sim ter assassinado a reputação dele e prejudicado a reeleição.
Eu fiz a pergunta ali antes sobre concordar ou não com a prisão, se foi exacerbada ou não, porque também, até na opinião pública, também existe um certo grau de condenação, que uma coisa é um político ser denunciado, investigado ou citado, e nesse grau, vamos dizer, de importância, ser preso ainda é a última, a culpa maior, é meio que, na opinião pública, é meio que um decreto de culpa também.
Mas só destacar da onde tu começou e aonde tu terminou, né? Que a investigação seria a coisa mais leve e a prisão a última. E olha isso que absurdo. É uma prisão feita num processo que sequer existe. Mal começou, tá sendo investigado. E na opinião pública tá condenado.
Porque hoje você teve uma inversão de valores dentro do processo penal, né? Hoje você prende para investigar, mas deveria investigar para, quem sabe, se chegar a uma prisão.
Isso me leva à minha pergunta já clássica dos últimos, dos primeiros podcasts que a gente fez. Seria uma questão de equilíbrio, assim. A gente está falando aqui de uma operação, da Operação Xabu, que teve aí a prisão do prefeito, que deu todo o glamour, né, a essa investigação, apesar dele não ser o principal investigado, mas é um dos. E também a questão da imprensa, que tem o direito, as pessoas têm o direito de ser informadas, a imprensa tem o direito de informar, é muito importante para a sociedade, mas nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Alexandre, como você vê isso e o que a gente pode fazer para evitar uma condenação antecipada pela opinião pública ao mesmo tempo em que a gente garante a liberdade de imprensa de divulgar e a população de tomar conhecimento desses fatos relevantes?
Bom, em relação ao posicionamento da imprensa, eu faço uma análise da evolução do... uma análise mais tacanha, né? A minha análise sobre a evolução do jornalismo em si. É, antes você olhava os telejornais ou os jornais impressos, existiam as colunas de opinião e existiam as notícias. Notícia era notícia. Prefeito Jean foi preso pela Operação Xabu, a operação é isso e ponto. Agora, toda notícia vem acompanhada de uma opinião, da qual eu não perguntei, da qual às vezes eu não quero saber, eu quero formar a minha opinião. Então, o que está acontecendo é que as mídias televisivas, elas estão cada vez mais formando a opinião dos seus editores na mente das pessoas. Hoje, a mídia, com esses programas datenescos, né? Com esses programas midiáticos, sensacionalistas, direito penal, né? Eles fazem um sensacionalismo, um espetáculo do direito penal em busca de uma audiência, em busca de patrocínio. É, houve, de novo, uma inversão de papéis. A mídia não informa mais. A mídia busca audiência, patrocínio para arrecadar e chamar cada vez mais audiência, incutindo coisas que o povo gosta de ver, né? Que é polêmica, mas, sangue.
Não, eu acho que são questões de fontes que a gente tem falado muito também ultimamente, porque eu até vou pedir para você dar um exemplo, porque eu não vi matérias ou chamadas que sejam além de informar que o prefeito
a gente
da
tem
capital
que separar
preso,
as
né?
coisas, eu acho. O Jean foi preso. É um fato.
É, isso foi preso. Tem que ser uma notícia.
Exatamente. O problema é que quando, como nós estávamos conversando aqui, só para ficar bem claro para todo mundo que está ouvindo, ele foi preso, é um fato, mas foi uma prisão temporária durante uma investigação. Sequer existe uma ação penal ainda. As pessoas, quando consomem isso, quando elas leem ali que ele foi preso, na cabeça das pessoas ele já está condenado. Esse é um problema também nas pessoas que estão lendo. Às vezes não vão em busca de mais fatos, de ler a notícia inteira, mas só ler ali, prefeito foi preso, tal. Foi preso, é um fato, a imprensa tinha que divulgar aquilo. Mas juntou as palavras preso e o nome de uma pessoa, pronto, tá condenado na opinião pública, né?
Não, o que eu vejo é o seguinte, quando ainda não se tinha a confirmação de que o Jean tinha sido preso, os colunistas de política, os colunistas investigativos ou até âncoras de jornais, eles já estavam nos seus Twitters, eles já estavam nos seus Facebooks, formulando opiniões não sobre a própria prisão, mas sim sobre talvez o fim da carreira política do Jean, talvez quais as consequências para a eleição. Gente, calma, não é...
E aí, ir além da própria notícia já querer trazer um acontecimento até que não existe.
Sim, tudo em busca de uma audiência, né? Então, eu acho que nesse sentido, o jornalismo que publica essas matérias de política e processo penal e de processos e de operações da PF, ele está se perdendo, tudo em busca de uma audiência, tudo em busca de mais leitores para criar polêmica e cada vez cativar mais as pessoas que leem, né?
O que a gente pontuou desde o início da conversa aqui, que parece que todos os processos já começou errado com essa decisão de prisão antecipada, e aí isso cria toda uma bola de neve, vai para a imprensa já aumenta e...
E o prefeito Jean é um exemplo, né? É, Alexandre, nós podemos explicar isso também. O prefeito Jean é um exemplo. Isso acontece...
Não, isso acontece diariamente. O que acontece? Depois do Mensalão, influenciado também pela Lava Jato, as prisões de pessoas importantes, políticos, empresários, tornou-se mais corriqueiras, né? Não que isso não ocorra com a camada pobre da população. Isso ocorre diariamente e nunca foi um problema... para o jornal, para as pessoas, é o pobre, é o negro que está indo preso, então eu não estou nem aí, não está chegando em mim. Agora é que essas interpretações erradas da legislação está chegando à porta dos grandes bairros, né? Isso tudo é muito polêmico, é tudo muito, muito complicado de ser analisado, né?
O cidadão comum, ele sempre foi condenado antecipadamente nas manchetes dos jornais, desde que ele foi pego como suspeito, já está lá no jornal, na opinião pública é um condenado. Isso sempre aconteceu com o cidadão comum, como você estava dizendo, né? O problema é que agora, a gente está problematizando isso agora porque está chegando em pessoas importantes e tal, e enfim, mas não... O problema não é pegar o rico, o poderoso, né? É uma questão do próprio direito penal.
O problema é na interpretação errada que se dá à lei por membros do judiciário que deveriam aplicar de forma correta e também pela própria polícia que sabe que age errado, mas mesmo assim age para surtir esse efeito de prisão, para que jogue a população contra os investigados e que a população pressione os julgadores, haja visto a Lava Jato e Mensalão, que em diversos casos poderia ter sido resolvido de outra forma e que não foram por causa da pressão.
Então, o que a gente tem de informação até o momento é isso, porque a operação mal começou, como a gente falou, mas a gente quis trazer os embasamentos jurídicos e tal para o ouvinte poder se ambientar melhor do caso e acompanhar os desdobramentos futuros. É o que a gente consegue discutir aqui até o momento. Mas eu acho que é o suficiente, tá bem legal esse programa especial aqui, gente. E beleza, agora, Alexandre, chegou o grande momento do nosso happy hour aqui. Claro, faz parte do nosso programa a gente trazer a pergunta capciosa das ruas, ali do Centrão, e em seguida do Talk.
Pergunta das ruas.
Alexandre, o pessoal lá embaixo ficou com uma dúvida sobre essa questão de condenações e opinião pública, julgamentos e tal. Então, acho que a primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas em relação a ele ser político e um prefeito é se essa condenação, essa prisão relâmpago e tal, esses acontecimentos de alguma maneira afetou seus direitos políticos e como candidato.
Não, essa prisão e essa soltura e a investigação não influencia nos direitos políticos do Jean, só influenciaria se ele fosse condenado e aí preso definitivamente, ou se ele em liberdade fosse condenado no segundo grau, e aí teria influência da lei da ficha limpa, e aí sim ele poderia ter seus direitos políticos cassados, mas isso não influencia nos seus direitos políticos. Talvez influencie na urna, no seu poder político.
Na sua imagem
política. Na sua imagem política. Mas nos direitos políticos ainda não.
Agora vamos para o momento mais elogiado do programa, o Talk.
Talk!
Alexandre, vamos agora para as perguntinhas finais aí. E...
já conhece, né, Alexandre? Então você sabe como é que funciona o nosso bate-bola.
Nunca tá ok.
Pois é, a primeira que a gente já discutiu durante o programa, mas nós temos que deixar bem claro. Prender primeiro e perguntar depois. Tá ok?
Não tá ok. Isso é uma inversão de papéis. A lei diz outra coisa. Você deve investigar primeiro e, se for necessário, em último caso, prender.
E o modo como foi divulgado o caso, Alexandre? Você acha que tá ok?
Não tá ok. Eu sou contra a divulgação de operações especiais de qualquer polícia, seja ela federal ou civil. Acho que o jeito que a polícia, principalmente a federal, divulga suas operações, ela já vende como se tivesse uma condenação transitada em julgado e que a pessoa é corrupta, é bandida. Para mim, esse tipo de divulgação não está ok.
Você fala divulgação antecipada ou divulgação geral mesmo?
Não, eu digo a divulgação em geral e a forma como a Polícia Federal faz essa divulgação para a empresa, né? Para a imprensa, como ela comunica, e aí a imprensa obviamente vai lá e faz um estardalhaço em cima do próprio estardalhaço da Polícia Federal.
Foro privilegiado para prefeitos, e em geral, né? Tá ok?
No meu ponto de vista, tá ok. O problema é que o modo como o foro privilegiado é encarado hoje, né, ele é encarado de forma política. Então, assim, no caso do prefeito até não vejo tanto. Eu acho que hoje o foro privilegiado ele perdeu a sua conotação importante devido à politicagem.
E nesse caso da Operação Xabu, parece que já tem mensagens aí privadas sendo divulgadas antes de serem analisadas pela justiça. Tá ok, Alexandre?
Não tá ok. Eu acho que qualquer vazamento de investigação e de inquérito policial, por mais que o processo ele seja público, não esteja sob o manto do sigilo, não está ok. Eu tenho para mim que a publicação de procedimentos investigativos ela tem que ser muito bem analisada, porque às vezes a conotação dada pela imprensa pode acabar de vez com a vida de uma pessoa, como a gente sabe que acaba, né? Tem pessoas que até se suicidam. Então eu não, para mim não está ok isso aí.
Então é isso, encerramos aqui mais um programa especialíssimo, próprio da nossa comarca, aqui de Florianópolis.
Primeiro encomendado pela nossa audiência, recebemos aí pedidos pelo direct e estamos aqui entregando para vocês.
Alexandre, obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Dessa vez eu quero que você dê os seus recados finais.
Não, eu agradeço de coração aí.
Faz
o convite.
Um merchan também.
E queria dizer ao pessoal que, querendo se aprofundar mais sobre advocacia e direito, eu mantenho, além da minha conta pessoal no Instagram, eu mantenho um perfil, Quero Advogar Oficial, voltado ali para ensinar as pessoas a advogar e passar um pouco do que é a advocacia no seu dia a dia, né? E não só aquela coisa modorrenta das classes de direito.
Advocacia real oficial, né? E deixando bem claro aqui que nós estamos gravando sobre a Operação Xabu aqui, algumas questões mais jurídicas e específicas no dia 25 de junho, ainda podem vir outras informações e ter outro desenrolar aí a operação que...
Se vier questões mais relevantes, a gente volta a falar sobre esse assunto.
Alexandre poderá ser intimado aqui a gravar mais um programa.
Espero que não seja preso.
Vamos fazer uma condição coercitiva.
Então é isso, amigos. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Desaforados, nos acompanhem. @desaforo_Floripa.
Este programa é uma produção da Triplo Comunicação.